Nós estamos em 1 Samuel 30. Para quem não sabe, nós estamos há 3 anos no livro de 1 Samuel, mas estamos terminando. 1 Samuel 30. Nós estamos mais ou menos no meio da história, então só para nos situar, Davi. Nós mostramos que desde o capítulo 27 de 1 Samuel, a palavra está seguindo duas cenas de ação ao mesmo tempo. Então vai e volta, né? Porque os filisteus estão preparando uma grande batalha contra Israel. Saul ficou com medo porque ele sabe que Deus não está com ele. E aconteceu aquela história do capítulo 28, mas ao mesmo tempo, Davi, que está na terra dos filisteus, mostramos que, de alguma maneira, nós podemos perceber que Davi sentiu medo, sentiu temor e fugiu da posição, podemos dizer, mais correta, de dependência de Deus, de confiar em Deus. Ele foi buscar uma certa segurança junto com os filisteus, mas essa posição errada o deixou numa situação muito difícil, quase que ele entra, né? A Bíblia não mostra o que que Davi estava pensando, o que que ele faria se ele tivesse que ir à batalha, mas ele foi convocado para acompanhar os filisteus na batalha contra o próprio povo dele. E Davi estava contribuindo para isso, porque ele estava fazendo... mostrando, né, para os filisteus, mentindo, né, vivendo uma mentira, que era que ele estava atacando o povo de Israel, quando na verdade ele estava atacando os inimigos de Israel. Então essa situação falsa quase coloca Davi numa situação que ele não tinha saída, porque se ele falasse não vou para a guerra, ele demonstraria para o rei dos filisteus que ele não estava realmente... contra o seu próprio povo, e se ele fosse para a batalha para atacar o seu próprio povo, também seria uma situação impossível. Então Deus o livrou no capítulo 29, que nós estudamos semana passada. Deus livrou Davi desta situação. Deus, apesar de falhas nossas, essa verdade que nós estamos procurando mostrar é uma verdade muito delicada, porque isso não significa que Deus é obrigado a nos tirar das situações em que nós nos colocamos. Deus não é obrigado, mas pela sua graça, pela sua misericórdia, muitas vezes ele nos tira. Então, nós temos que encarar, inclusive hoje, o nosso assunto, né, no final dessa história do capítulo 30, o nosso assunto é a graça de Deus. É um assunto maravilhoso e... cabe a todos nós realmente procurarmos de uma maneira nova entendermos o assunto da graça de Deus. Então, a graça começa com a situação em que Davi está, que Deus não teria obrigação de tirar Davi dessa situação. Davi está na sequência, tem duas situações que nós podemos concluir que são situações causadas por uma posição errada. Primeiro, ele é convocado para ir à batalha contra o seu próprio povo. Deus o livra disso. No capítulo 29, os filisteus não aceitam e ele é obrigado a voltar. Só que aí vem a segunda situação, que também é consequência dele estar numa situação errada. Que ele chega de volta em Ziclag, que é a cidade que o rei dos filisteus tinha dado para ele, na verdade pertence a Judá. Se você olhar no mapa que eu dei para vocês, quem tem a apostila completa, você, assim, lá não delimita, assim, mas Ziclag, na verdade, pertence a Judá, mas era controlado pelos filisteus e foi o rei dos filisteus que deu para Davi morar. Quando ele chega de volta, então, 3 dias de viagem, eu descrevi essa cena domingo passado. 3 dias de viagem, Davi e seus homens voltam da frente de batalha, junto com os filisteus, era longe, né? 3 dias de viagem, capítulo 30, versículo 1, fala: ao terceiro dia, Ele volta, ele chega de volta, eles estão cansados, não sabemos se eles comeram direito, estão cansados, voltando para casa e encontram uma bela surpresa, que é mais ou menos parecido a alguém voltar de uma viagem, encontrar sua casa invadida por ladrões, né? Então, só que não é só a casa, né? Eles descobriram a cidade queimada, mas as mulheres e as crianças foram levadas para junto com os amalequitas que atacaram. Então, essa cena, capítulo 30, versículo 3, quando Davi e seus homens chegaram à cidade, encontraram na queimada a fogo suas mulheres, seus filhos e suas filhas levados cativos. Então, Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais força para chorar. Não sei se alguém já chegou nesse ponto. Chorar até não ter mais lágrimas. Assim, é um estado de desespero, é uma tristeza que depois que você chora, chora, assim, na verdade, não tem alívio, porque a situação está ali. E como eu falei domingo passado, na folha, né, você tem essa. Eu coloquei esses dois itens, né? Que são a reação dos homens de Davi. Eles são povo de Deus. Então isso acontece conosco. A reação dos homens de Davi, que depois do desespero, vem uma possibilidade, uma grande tentação de amargura. Versículo 6. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. A alma de todo o povo estava cheia de amargura. Então, a grande tentação que vem, né, depois, o desespero é natural, né? O próprio Jesus passou por angústia de alma, por desespero. Então, isso faz parte da nossa humanidade. Nós podemos confiar em Deus, podemos saber, sabe, quando acontece o pior, alguém chega assim, não, mas Deus está em controle, Deus está assim, você sabe disso, mas naquele momento parece que aquilo não consola, parece que você só consegue ver o desastre, você só consegue ver o mal que aconteceu. Então, isso é natural, isso é o primeiro momento. Agora, o problema é o segundo momento, que você pode fazer. Aí nós temos um contraste muito bonito entre os homens de Davi e o próprio Davi. Porque Davi se angustiou. Versículo 6, Davi se angustiou. Inclusive, eu falei domingo passado que esse ponto, nós podemos dizer que foi o ponto mais baixo. Porque se antes Davi estava fugindo de Saul, tinha medo de ser morto por Saul, mas ele tinha os homens junto com ele, esse grupo, esse bando junto com Davi, era um consolo para ele. Eles eram um grupo unido, era a família de Davi, eles enfrentavam as lutas juntos. Mas aqui, os homens de Davi se amarguraram e quiseram colocar a culpa em alguém. Quem é culpado? Davi. Eles que tinham sido tão fiéis, tão leais com ele até esse momento, eles viraram contra Davi e quiseram apedrejá-lo. Então, esse momento, sem dúvida, é o momento mais angustiado, mais desesperado da vida de Davi até aqui, né? Que realmente, como nós vimos no início do exílio de Davi, o nosso refúgio está em Deus. Você pensa que acha segurança em algum lugar, você acha que encontra alguma proteção. Gente, qualquer coisa que pareça proteção, pode ser um instrumento de Deus. Né? Recursos da medicina, recursos financeiros, você ter estabilidade de um emprego, etc. Qualquer coisa que pareça ser segurança, só é segura se estiver nas mãos de Deus. Porque, do contrário, ele achou um lugar que Saul não podia pegar, não foi? Lá na terra dos filisteus, Saul não vai. Está escrito na Bíblia que quando Saul ficou sabendo que ele foi para os filisteus, Saul desistiu. Acabou. Ele achou segurança de Saul, mas não tem segurança fora da vontade perfeita de Deus. Então, Davi está num ponto mais baixo. Ele não sabe o que nós sabemos, que nós já vimos a história, que a salvação de Davi está muito próximo. Saul vai morrer, o trono vai ser de Davi, o tempo de exílio de Davi está acabando, mas Davi não sabe disso. Davi não sabe. Então ele está num momento de desespero. E só que a reação dele, no mesmo versículo 6, os homens tiveram amargura, mas qual foi a reação de Davi? Final do versículo 6, sublinha essa parte do versículo, você achar em todos os momentos, volte a esse versículo, porque esse aqui é uma frase curta, mas tem um significado e uma lição para nós inestimável. Versículo 6, no final, mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Ele tinha amargura, tinha tristeza, tinha desespero, mas ele foi falar com Deus, ele foi buscar a Deus. Se alguém consegue imaginar, se colocar numa situação dessas, não só, olha aqui, minha situação está terrível, os próprios homens que me acompanham estão contra mim, mas eu acredito que Davi tinha uma carga mais pesada. Qual é? A carga mais pesada ainda do que os homens estarem contra ele, e uma coisa que eu fico me imaginando nessa situação, é ele sentir que ele estava fora da vontade de Deus, que ele estava numa posição errada, que quando os homens, nós sabemos que Davi é um homem muito sensível, ele não é um homem que fala assim, não, que isso, culpa minha, nada. Quando ele falava com Saul, quando ele falava com qualquer um, ele fala assim, onde está minha culpa? Ele era um homem sensível, ele era um homem que ficava pensando, será que eu errei? Será que eu fiz alguma coisa errada? Então eu tenho certeza que nesse momento, Davi está considerando a sua vida diante de Deus. E a coisa mais destrutiva que pode acontecer é nesse momento ele pensar, eles estão certos, eu sou culpado mesmo. Quem é responsável por toda essa situação? Sou eu mesmo. É bom a gente se responsabilizar, mas tem um aspecto que é destrutivo. E Davi se fortaleceu em Deus e não se entregou. Porque o que é que Davi tem que fazer agora? Davi tem que ficar, esse é o momento dele ficar se lamentando, pois é, então acho que nem Deus está comigo, olha, já dei fora, estava lá naquela situação, quase fui para a guerra contra o meu povo, Deus me livrou, mas eu chego em casa, está tudo destruído, as famílias estão fora, foram levadas e os homens estão contra mim, e acho que está tudo perdido, eu desisto, eu vou embora, olha gente, ó, acabou. Isso é tendência de muito, assim, é a tendência da nossa carne. Desistir, desanimar, entregar os pontos. Mas Davi se fortaleceu no Senhor Deus. Não no sentido de achar que ele estava certo, mas de ter força para fazer o que ele precisava fazer. O que ele precisa fazer? Apesar dos erros, apesar de ter feito alguma coisa, até de poder dizer, eu mereço isso. Ele pode dizer, eu mereço isso. Mas não é momento de falar assim, eu mereço isso e daí? Ele se fortaleceu em Deus, e o que, que é a próxima coisa? O que ele faz no versículo 7? Ah, não adianta, Deus não me ama, eu acho que nem tem direito, o que ele faz? Versículo 7, então disse Davi a Abiatar, o sacerdote, traze-me aqui a estola sacerdotal. O que ele vai fazer com a estola? Quem são os alunos que já lembram assim, várias vezes acontece, o que tem na estola sacerdotal, o que Davi vai fazer com a estola, é uma veste sagrada que vai dar proteção, tipo assim de um talismã, o que é a estola sacerdotal? Sim, mas o que ele vai fazer com essa estola sacerdotal? Por que ele mandou trazer? Oi? Função sacerdotal, mas o que ele vai fazer? Traze-me aqui a estola sacerdotal, versículo 8, lê na frente. Ele vai consultar, porque o que é que tem na estola sacerdotal? Urim e Tumim. Ele vai buscar uma palavra de Deus. Ele não vai dizer, Deus, não acho que, oh Deus, né? Sabe quando Josué ficou, oh Deus, a gente devia ter ficado lá do outro lado, por que, que a gente veio aqui? Porque eles foram derrotados na cidade de Ai, depois de Jericó. Deus falou assim, levanta daí, não é hora de você ficar prostrado, errou mesmo, mas tem que se arrepender e ir para frente. Entende, gente? Esse desânimo, essa assim, ai meu Deus, eu não mereço nada, usa outra pessoa, eu não, sabe, eu não sirvo. Isso é uma coisa, né, assim, nós estamos rindo porque todo mundo tem essa tendência, a gente entrega os pontos, a gente desiste. Mas ele se fortaleceu no Senhor Deus, ele buscou ao Senhor Deus, e depois ele disse, Deus, agora vou saber o que, que eu devo fazer. Eu não vou confiar na minha própria carne. Tem gente que fala assim, não, em nome de Jesus eu vou e nem consulta a Deus. Não é isso também. Davi foi saber assim, Deus, o Senhor fala, eu sou um servo teu, eu errei, tem coisa errada, nós estamos numa situação desastrosa, calamitosa, mas eu vou saber o que o Senhor quer que eu faça. Então ele pega a estola sacerdotal, porque ele vai consultar a Deus. Ele vai pedir a Deus, ele confia que Deus fala, apesar do erro. Não é maravilhoso isso, irmãos? Isso é graça. Isso não é confiar na minha capacidade. Tem muita gente que busca a Deus, fala assim, eu acho que Deus vai me falar, porque ó, eu estou certinho, Deus. Olha, faz um mês que eu estou andando na linha, certinho. Que isso, andando na linha? Deus, se Deus quiser mostrar, ele vai te mostrar 500 maneiras que você saiu fora da linha. Não tem jeito de você falar com Deus, eu mereço, sabe assim, mas tem um sentimento, tem dentro de mim, tem dentro de você, isso é humano. Nós achamos que merecemos ou achamos que não merecemos. Não merecemos, mas nós chegamos a Deus pela graça. Isso não é uma desculpa para pecados, para sentido consciente, eu estar guardando pecado na minha vida, mas isso é a graça de Deus que me dá direito de chegar a Deus mesmo quando eu estou errado. E quando que eu não estou errado? Né? Então mesmo quando eu estou errado, eu chego a Deus e falo assim, Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? Se Deus falar assim, fique quieto, não faça nada, se Deus não responde, então eu tenho que, não, acho que tem alguma coisa aqui, mas Deus respondeu, né? Então o que ele fez? Consultou Davi ao Senhor, perseguirei eu a essa tropa? Eu tenho falado, pelo que a gente subentende, pelos estudos e pelo que a gente entende, Urim e Tumim eram duas pedras, acendia uma luz para sim e uma luz para não, então eles faziam perguntas para Deus. Perseguirei eu essa tropa? Deus fala, sim, mas eu vou perseguir, mas e o resultado, Deus, né? Assim, pode perseguir, né? Porque tinha gente às vezes que falava assim, devo ir? Deus fala assim, pode ir, mas eles não perguntaram se ia ter vitória ou não. Peraí, Deus, pode ir, mas pode ir, como é que é? Eu vou alcançar, eu vou ter vitória, eu vou, né? Vai dar certo isso aí? E Deus responde, de certo alcançarás e tudo libertarás. Então ele tem uma palavra de Deus que ele pode ir atrás, não está perdido, ele pode seguir a orientação de Deus. Irmãos, isso é, não sei se vocês entenderam o impacto, mas isso é maravilhoso, isso é a graça de Deus, isso é não se entregar à derrota, não se entregar ao desânimo, é entender que é pela graça de Deus que nós podemos confiar no Senhor e receber a sua palavra. Então eles vão em frente. E agora o que acontece? Versículo 9. Partiu Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde alguns ficaram para trás, pois 200 homens estavam cansados demais para passarem o ribeiro. Mas Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Se você não prestar atenção, porque eu insisto muito numa coisa, né? Não, a gente não força uma interpretação da palavra de Deus, a gente lê a palavra de Deus, tem muitas coisas que a gente não entende, a gente busca, consulta outros livros, busca Deus, troca opiniões com outras pessoas, mas mesmo assim muitas coisas na palavra, né? Nós sempre temos muitas coisas que não entendemos, mas mesmo tendo coisas que não entendemos, que não sabemos por que está na Bíblia, né? Tem certas coisas que você lê assim, ó Deus, o senhor tinha um espaço limitado para falar tudo que o senhor queria com a gente na Bíblia, né? E por que o senhor usou essas páginas, esse espaço precioso para colocar isso, né? Tem certos detalhes que estão ali que você pensa, por que está aqui? E a minha tese, a minha sugestão é que tudo tem uma razão. Eu posso não ter descoberto a razão, mas que tem uma razão de estar lá, tem, né? Então, quando eu leio, quando eu estudo, eu sempre estou perguntando, tá, então tem essa história aí que Davi foi atrás e agora ele tem 600 homens, eles chegam num certo lugar e 200 ficam. E se você seguir, eu quero mostrar para vocês que esse detalhe da história, na verdade, é um dos fatos principais, é um dos objetivos principais dessa história, é essa questão dos 600 homens, 200 ficaram, porque não aguentaram ir mais para frente, e 400 foram para frente com Davi. Por que que isso é importante? Porque, como eu quero mostrar, essa história é uma história da graça de Deus. Começou com Davi, que não merecia nem que Deus protegesse da maneira que Deus protegeu, e Deus protegeu de tal forma que ele vai recuperar todas as pessoas, sem uma pessoa sequer ter sido machucada, ter sido molestada, nada, ninguém foi prejudicado em nada, e todos os bens materiais também. Davi vai recuperar tudo, 100%. Isso em termos de uma história do Velho Testamento, como hoje, né? Se alguém rouba seu carro, você descobre seu carro em tal lugar, não está faltando nada, é um milagre, não é? Então, muito mais nessa história aqui, os amalequitas, nesse cenário, esse tipo de gente, o que eles faziam naquele tempo, o que o próprio Davi tinha feito com outros amalequitas, né, que de certa forma eu acho que eles estavam se vingando dele quando foram atrás de Ziclague. Então, se eles estavam se vingando e Davi tinha matado aldeias inteiras, sem deixar uma pessoa para contar para os filisteus que ele estava lutando contra os inimigos, por que que os amalequitas não machucaram uma pessoa? Isso é milagre de Deus, isso é graça de Deus. Mas nessa história de graça tem um detalhe maravilhoso que serve para nós. Eu não sei quantos aqui são os 200 cansados. Tem 600 homens, e 200 estão cansados, que não aguentam mais. Para você não pensar que eles são frouxos, eles acabaram de vir 3 dias de viagem, todos os 600. 3 dias de viagem. Chegaram lá, viram a situação, não sei quanto tempo que eles demoraram para tomar o rumo, mas eu acho que nem dormiram, eles estão há 3 dias e agora vão mais uma, alguém calculou que de Ziclague até esse córrego, esse ribeiro de Besor, tinha uns 25 quilômetros, alguma coisa assim. Então, esse ribeiro fica perto, se você for procurar, até no mapa que eu dei para vocês, não tem a cidade de Gaza, mas é próximo à cidade de Gaza. Mas você consegue achar no mapa que tem um lugar aqui, acima de Ziclague, tem quem está com esse mapa que eu dei, acima de Ziclague tem um risco, que é um riozinho, e provavelmente é esse ribeiro, ou próximo a esse ribeiro de Besor. Então você vê mais ou menos onde que é. Mas eles tinham então viajado, tudo isso, agora estão andando de novo, e tem 200 que não aguentam mais. Então Davi deixa esses 200 homens e vai para frente, e vamos ver o que vai acontecer. A história continua, versículo 11, acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Esse aqui, aqui tem duas possibilidades, Né? Eles acharam, depois que deixaram os 200, eles foram para frente. Na verdade, eles não sabem direito aonde ir, porque eles não sabem onde estão esses amalequitas. Mas eles encontram uma pessoa que depois vai explicar que essa pessoa estava 3 dias sem comer nem beber. E ele está ali sozinho, sem comer e sem beber por 3 dias, porque ele era um escravo, ele era um escravo de um dos amalequitas. E eles estavam fugindo, e esse servo estava doente, então acho que ele não conseguia acompanhar. Então, simplesmente o cara deixou ele lá. Então, nos 3 dias atrás, ele já estava doente, ele não conseguia acompanhar. E agora, além disso, ele está mais 3 dias sem beber e sem comer. Agora, eu não posso provar que Davi e os homens dele fizeram por pura misericórdia ou se eles já desconfiaram que, quem sabe, esse homem pode lhes dar uma informação. Eu não posso provar. Mas, de qualquer maneira, eles usaram de misericórdia com um homem estrangeiro, um homem egípcio, um homem que eles podiam, assim, né, se morrer, bem feito, é um inimigo de Deus. Eles podiam ter tido uma série de atitudes, mas eles pegaram esse homem, e isso é uma lição de Deus, porque às vezes, quando você ajuda, quando você deixa de fazer aquilo que talvez seja a sua grande prioridade, né, como a história do bom samaritano, o levita, o sacerdote, indo para a casa de Deus, tem muita coisa importante para fazer, largaram o samaritano, o judeu ali, que tinha sido atacado por ladrões, deixaram ele na estrada, porque eles tinham coisas mais importantes para fazer. Então, isso é uma grande lição, de que quando você usa de compaixão, quando você usa de misericórdia, pode ser que você não tenha nenhum retorno visível, mas aqui foi a chave para encontrar os amalequitas, porque falaram com ele, quem, né, quem que você é, depois que ele recuperou, que ele estava quase desmaiando, né? Então depois que ele comeu, depois que ele reviveu, Davi conversou com ele, quem que você é e tal, e ele falou, olha, eu sou servo de um escravo, de uma amalequita, e ele contou o que eles tinham feito, que eles tinham atacado várias cidades, e confirmou que era do grupo que tinha queimado Ziclag, né? Tá tudo aí no versículos 13 e 14, né? Que eles puseram fogo a Ziclag. Aí Davi perguntou, você não pode me levar para esse povo? E o rapaz falou assim, eu posso numa condição, você tem que jurar por Deus que você não vai me entregar, não vai me matar, e muito menos me entregar para o meu servo, para o meu mestre, né, para o meu senhor, porque aí vai ser morte também. Então, ele, versículo 16, ele guiou Davi e o grupo dele até onde estavam os amalequitas, e eles achavam que já tinham colocado uma distância, que eles estavam salvos, né, que é também uma lição, né? Que às vezes quando a gente acha que está tudo tranquilo, aí que vem o perigo. Então os amalequitas estavam ali na maior festança, né? Eles estavam celebrando tudo que eles tinham conseguido, os bens e a vitória que eles tinham conseguido. E, versículo 16, né? Os amalequitas estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo, dançando, por todo aquele grande despojo que haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi, mas subentende-se todo o grupo dele, lógico, né? Desde o crepúsculo, eles chegaram assim de tardezinha, foi a noite toda e o dia seguinte, até a tarde do dia seguinte, nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados em camelos fugiram. Versículo 18, assim recobrou Davi tudo que os amalequitas haviam tomado, também libertou as suas 2 mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada de tudo que os amalequitas lhes haviam tomado. Irmãos, isso é uma coisa espetacular, isso é um milagre, isso é uma coisa impossível, humanamente falando. A gente precisa entender isso. Agora, tudo Davi tornou a trazer. Versículo 20. Não só ele recuperou tudo, mas o que mais? Ele ainda lucrou. Quer dizer, ele pegou as famílias, né, mulheres, crianças, tudo, pegou todos os rebanhos, todos os animais, tudo que os amalequitas tinham levado, e ainda pegou tudo que os amalequitas tinham, porque além do que eles tomaram do bando de Davi, eles ainda tinham outros rebanhos, né? Então, Davi tomou todas as ovelhas e os rebanhos e o levaram diante do outro gado e diziam: este é o despojo de Davi. Mais ou menos, aqui não dá bem para perceber, mas mais ou menos o cenário é o seguinte, e isso aqui você tem que ver como, não vamos falar eles, né? Vamos falar nós, né? Como nós somos, o que é a palavra certa? A gente muda, assim, com o vento. Há pouco mais de 24 horas, o que, que os homens queriam fazer com Davi? Queriam apedrejar, porque esse homem é culpado, a gente ter perdido todas as nossas famílias, esse homem é culpado, amargura, tudo mais. Agora, esses homens, né, os 400 que estão aqui, eles ajudaram Davi, né, ganharam a vitória e recuperaram tudo, e ainda tinha todo esse chamado despojo, né, todos os ganhos, né, tudo que eles pegaram como resultado da guerra. E eles fizeram passar isso na frente e ficaram cantando. Essa frase aqui é um tipo assim de um refrão, de um cântico de vitória. Este é o despojo de Davi, não é nem nosso, né? Este é o despojo de Davi, Davi é nosso líder, Davi é maravilhoso, ele que conseguiu, sabe? Então, é mais ou menos aquela história, né, que Jesus passou a mesma coisa, não foi invertido, né, na sequência, né, na entrada triunfal para Jerusalém, toda a multidão falando assim, Hosana nas alturas, todo mundo ficou até enciumado, os fariseus ficaram enciumados, os sacerdotes, e daí poucos dias ele está diante do tribunal, diante de, né, sendo julgado, e crucifica as mesmas multidões. Então, como o homem pode mudar na política, não é verdade, né? Uma hora o cara é o herói, outra hora ele é o vilão. Então, tudo depende se está trazendo dinheiro para o meu bolso, se está me facilitando a vida, etc. Então, a gente tem essa tendência de mudar. Mas isso, então, faz parte da natureza humana. Mas a história não termina. Versículo 21. Aí, então, eles estão voltando para casa, triunfal, com todo esse ganho da guerra e cantando essa vitória, né, engrandecendo Davi pelo que fez. Versículo 21, chegando Davi aos 200 homens, que de cansados que estavam, não o puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Por que que esses 200 homens estão ansiosamente esperando Davi? Por quê? Porque suas famílias, eles querem saber, né? Cada um daqueles homens, supõe-se, ou a maioria, tem uma esposa, tem filhos. Então, eles estão assim, será que conseguiram? Será que não conseguiram? Então, estão ansiosamente esperando o retorno, mas eles não puderam participar. E aproximando-se Davi do povo, o saudou em paz. Eu gosto muito assim quando a palavra descreve essas cenas, que você consegue visualizar. Eu gosto de visualizar a cena. Então os homens estão ali, já descansaram, porque passou uma noite, um dia, né? Acho que já deu para dar uma boa descansada. Então eles saem ao encontro. Eu acho que eles também, igual Pedro, depois que negou Jesus, eles não sabem muito que cara que eles vão ver em Davi. Mas eles estão muito ansiosos para saber o resultado. Então, eles saem ao encontro de Davi, e Davi os saudou em paz. Mas, versículo 22, todos os maus e filhos de Belial, né, filhos de Belial na Bíblia, assim, é uma pessoa que não presta. E isso está no meio do povo de Deus, né? Aliás, esse grupo que está com Davi, ninguém prestava, né? Na verdade, ninguém prestava, eram todos os endividados, amargurados, né, os que não davam certo, os que tinham falhado, fracassado, era essa turma que estava, né? Então, entre o povo, agora aqui, irmãos, a gente precisa se identificar com os cansados, não sei se tem alguém aqui que consegue se identificar com os cansados, Mas a gente precisa se identificar também com esses filhos de Belial. Né? Não que eu queira que vocês sejam filhos de Belial, mas a gente precisa entender que tem esse tipo de atitude no nosso coração. E por quê? Será que esses malvados, será que, como isso aqui é a coisa mais natural? É coisa que se repete todos os dias, na história da igreja, na nossa vida diária, isso aqui acontece continuamente. Deus faz uma proeza, Deus faz uma coisa que ninguém podia dizer. Como é que eles recuperaram todos os bens? Porque eles foram valentes? Não, porque Deus protegeu. Antes de Davi chegar lá, eles podiam ter encontrado metade morta, todo mundo morto. Então não foi mérito de Davi nem dos soldados dele que encontraram todo mundo vivo, foi pela proteção de Deus. Foi milagre, foi graça. Agora, por que que eu chego de volta da batalha falando, você viu como nós fomos? Isso era da cultura, isso é tendência nossa. Qualquer tipo de vitória, se você faz um bom negócio, você se sente o dono. Eu sou bom para fazer negócios, eu faço, qualquer tipo, você consegue passar numa entrevista, você consegue passar numa prova, você consegue um emprego bom, estou falando de coisas materiais, coisas espirituais, Deus usa você, você já começa a se sentir capacitado, você se sente superior. E esses filhos de Belial chegaram assim, olha, nós que somos muito bondosos, nós vamos devolver as esposas e os filhos. Bonzinhos eles, né? Nós vamos devolver as suas esposas e seus filhos. Agora, nem o gado deles, que eles não ajudaram a recuperar, eles não vão ganhar de volta, e muito menos dividir o que nós conquistamos a mais. Essa foi a proposta. E por quê? Porque nós nos sentimos donos das vitórias de Deus. E nós não somos donos de nenhuma vitória. Por mínima que seja, ela não veio de nós. Então nós não temos direito de apossar-nos de nada, absolutamente nada. Então, eles falaram, visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos, quer dizer, os próprios bens deles, mas que leve cada um, sua mulher e seus filhos, e se vá. Versículo 23, porém disse Davi, não fareis assim, irmãos meus. É por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus, ele não se deixa levar por reações humanas, ele está sempre vendo da perspectiva de Deus. Eu digo o seguinte, a graça, lembra que eu falei, essa história é sobre graça. A graça nos atinge em dois momentos opostos. Lá no começo, ele experimentou a graça porque ele não se deixou levar pela derrota, mas ele buscou Deus e foi em frente, não foi? Então a graça vem no momento da derrota, mas a graça também vem no momento da vitória. Davi também não se deixou levar pela vitória. Então a graça, ela atua na nossa vida em dois momentos importantes. Na derrota, eu sou fracassado mesmo, Deus, mas eu não estou aqui por causa do meu mérito, eu estou aqui por causa do Senhor. Eu estou aqui por causa da misericórdia do Senhor. Se o Senhor tem alguma coisa para que eu faça na sua obra, segundo a sua vontade, eu vou pedir a orientação de Deus, e Ele vai mandar, se eu vou ou se eu não vou. Mas eu não vou desistir simplesmente porque eu estou me sentindo mal, porque todo mundo quer me apedrejar. Eu vou fazer a vontade de Deus. Todo mundo querendo apedrejar, eu falaria assim, ó, gente, então, vocês não me querem mais como líder, se virem. Ou eu ia falar, eu realmente não tenho condições, a culpa é minha mesmo. Então, mas não, ele falou assim, Deus mandou perseguir, quem quiser ir comigo, vamos, nós vamos perseguir, porque Deus mandou e nós vamos alcançar todos. Então veio na hora da derrota, mas aqui também veio na hora da vitória. Ele falou assim, não fareis assim, irmãos meus. O que ele diz? Qual a explicação? com o que nos deu o Senhor. Essa vitória, esse despojo, esses resultados da batalha não são propriedades nossas. Há pastores que acham que são minhas as ovelhas. Há pessoas que acham que são meus os resultados, os milagres, seja o que for, as almas que o evangelista ganha, qualquer coisa. A pessoa acha que quase que é propriedade sua, não tem nada que é nosso, absolutamente nada. Não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou nas nossas mãos a tropa que vinha contra nós. Então Davi, ele entrega toda a glória, toda a propriedade, todo o direito a Deus, e isso lhe dá a capacidade de pensar: o que veio da batalha, tanto é daqueles que ficaram, como daqueles que foram. O que ele diz? Ó, quem vos daria ouvidos nisso? Versículo 24. Qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal será também a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. Agora ele está falando do extra, não está falando do que era deles. Você vai devolver o que é deles, e o que nós vamos dividir, partes iguais. Mesma coisa. Aqueles que estavam cansados, fracassados, não conseguiram continuar, recebem a mesma aceitação, o mesmo valor diante de Deus daqueles que foram. Não é graça isso? Isso é uma coisa tremenda. E, irmãos, não é a nossa atitude assim, humana, isso não vem naturalmente. Mas é a parábola dos trabalhadores. Um começou a trabalhar de manhã, outro 9 horas, outro 12:00, outro 3 da tarde, outro 5 da tarde, todos receberam igual, né? A graça, né? E outra parábola que eu estava lembrando é do perdão, né? Aquele que recebe o perdão de uma dívida enorme, impagável, e ele vira e não perdoa ao conservo que deve uma quantia pequena, né? Então isso é quando a gente não reconhece. Irmãos, eu às vezes eu fico meditando na minha própria vida e na situação da igreja, e eu fico pensando, como é que nós temos tanta falta de misericórdia, perdão, compreensão de nossos irmãos em Cristo, sem falar das pessoas do mundo, porque isso vai lá também. Quando você tenta evangelizar uma pessoa, você sendo certo e o outro tudo errado, você não ganha ninguém para Jesus. Porque nós somos pecadores. Paulo fala assim: eu sou dos pecadores o principal. Então, a nossa falta de perdão e compreensão aos outros é falta de entender o quanto que Deus fez por nós sem a gente merecer. Eu quero ler assim uns 2 ou 3 textos rapidinho, para que isso aqui eu acho que é fundamental, né? Essa história, como eu falei assim, eu acho que o foco da história é a graça de Deus, essa recuperação total é uma coisa estarrecedora, assim, uma coisa assim surpreendente, em extremo. Mas esse aspecto aí dos 200 que ficaram, e os 400, e a atitude deles, isso é uma coisa que fala muito a respeito da nossa vida cristã, e como que Deus quer que a gente pense diferente. Então abra comigo em alguns textos, nós vamos passar por eles rapidamente. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas 6, 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, corrigi o tal com espírito de mansidão. Como que você faz isso? De onde que vem um espírito de mansidão? Alguns pensam assim, não falar alto assim, mas é ter aquele espírito assim: olha, né, você é novinho na fé, você ainda está errando desse jeito, eu que não erro mais assim, eu vou explicar para você como é que faz. Isso não é espírito de mansidão, isso é espírito de altivez, né? Espírito de mansidão, qual que é? Olha que ele explica aqui, ó. Corrigiu tal com espírito de mansidão, mas olha por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Por isso eu sou manso. Porque se eu bobear um instante, eu posso cair. Agora, o grande problema, eu costumo explicar isso, porque um dos nossos grandes problemas em tratar com os outros, e isso às vezes acontece dentro da família, às vezes marido com mulher, com filhos, com pessoas que estão próximas, assim, a gente tem muita intolerância por um simples fato. O erro dela, a fraqueza dela não é o mesmo meu. Então, no lugar onde a minha esposa, o meu filho, onde a outra pessoa tem dificuldade, eu não tenho. Então eu falo com altivez, porque eu não tenho esse problema. É? Eu posso falar com a pessoa que tem vício de bebida, sim, na maior, porque eu nunca bebi, nunca tive inclinação, entendeu? É uma situação mais ou menos assim. Mas o problema que nós precisamos entender é que eu não tenho problema nessa área, mas eu tenho em outra, que talvez aquela pessoa não tenha. Entendeu? Então nós temos altivez, porque a gente, mas por que a pessoa não para de beber? É muita falta de vontade, não é? E às vezes, né, a pessoa, né, pode ser que a pessoa não tenha mesmo uma sede de Deus, mas muitas vezes a pessoa não tem, ela é frágil, ela é incapaz naquela área, e nós não vamos ajudá-la sendo assim superiores. Nós temos que chegar com a pessoa que também luta com coisas na nossa vida. A minha grande pergunta, muitas vezes, é por que que muitos cristãos parece que não enxergam? Porque venceram talvez essas áreas mais visíveis, mais claras, não tem dificuldade naquelas áreas, mas não enxergam áreas terríveis. Para Deus, são coisas muito piores. O próprio orgulho, a própria autossuficiência é uma coisa que fede para Deus. E muitos cristãos parece que não enxergam isso. Então tentam ser condescendentes com outras pessoas, mas é uma tentativa muito que não dá resultado, porque a pessoa não tem revelação. Deus tem que nos mostrar, como mostrou para Davi, por que que Davi podia ser humilde? Porque ele sabia que Deus deu aquela vitória, não foi por merecimento dele. Ele estava na posição errada, estava tudo errado, mas Deus foi misericordioso para com ele. Então, esse é o espírito. Versículo 2, levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então está tudo aí. 1 Coríntios 4 tem praticamente uma frase aqui. São essas coisas que eu estou falando, todo mundo aqui sabe. Eu estou falando aqui para que o Espírito Santo vivifique, porque eu não estou falando nenhuma verdade nova, nenhuma verdade que vocês nunca ouviram. Mas isso aqui, irmãos, é o tipo da coisa que nós, como servos de Deus, se nós queremos parecer com Jesus, se nós quisermos realmente crescer na graça de Deus, isso aqui precisa ser escrito com letras de fogo no nosso coração. E infelizmente, eu gostaria de dizer que não precisa ser assim, mas infelizmente essas lições só se aprende com sofrimento, não tem outro jeito. A gente na Bíblia não somos ensinados a buscar o sofrimento, mas nós somos ensinados a entender que Deus opera coisas na nossa vida que não podem ser feitas de outra maneira. Ele opera em nós através do sofrimento. 1 Coríntios 4, versículo 6. Ora, irmãos, apliquei essas coisas figuradamente a mim, Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. Pois quem te faz diferente? Agora, essa é a frase, assim, essa segunda pergunta aqui. E que tens tu que não tenhas recebido? Então, essa é por isso que Davi foi humilde, porque ele falou assim: Eu não ganhei essa vitória. Quem ganhou foi Deus. Quem me deu de graça foi Deus. Então, o que que nós temos que não temos recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não houveras recebido? Então, essa é a pergunta. Por que que nós estamos sempre nos gloriando como se fosse? Porque no fundo a gente acha, Deus fez, mas Ele me usou, né? E Ele me usou porque Ele viu que, né, eu estava ali, firme, fiel, fazendo o que é. Eu não estou falando que Deus não valoriza a fidelidade, mas isso não é mérito. Então isso aqui é uma coisa que, mesmo que a gente entenda, nós temos que lutar com isso todos os dias da nossa vida, amém, irmãos? Se alguém está pensando que um dia você vai chegar ao ponto de não ser tentado pelo orgulho, eu sinto te dizer que até Jesus voltar, a tentação, a tendência do orgulho está aqui, que faz parte da nossa natureza humana. Então eu jamais posso descuidar do orgulho. Eu jamais posso dizer, olha, isso não é problema. Qualquer momento, é só Deus fazer alguma coisa especial na nossa vida, nos usar, nos abençoar, a gente ter um resultado vitorioso nas batalhas cristãs, nas batalhas da vida, a gente já sai assim. Ele fala assim, mas você não tem nada que você não recebeu. E se você recebeu, por que que você está? Né? Por que que você está se vangloriando? Você não tem direito de fazer nada. E eu quero ler uma frase do João Batista, João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3, versículo 26. 3:26. Foram a João e disseram, Rabi, aquele homem que estava contigo além do Jordão, do qual deste testemunho, está batizando e todos vão ter com ele. Como as pessoas são uma bênção, né? Elas vieram para falar, conversar com João, né? Em vez de falar assim, ó, João, que benção, né? Tal, assim, eles tentaram provocar ciúmes, né? A intenção aqui está muito clara, né? Sabe aquele homem que você batizou, que você era antes dele, que você estava pregando quando ele nem tinha começado? Pois é, agora todo mundo não quer mais ouvir você, está todo mundo indo atrás dele. E o que você acha disso, João? Né? Querendo ver, né? Qual que é a reação dele, né? João respondeu, o homem só pode receber o que lhe for dado do céu. Né? E mais na frente ele fala, importa que eu diminua, que ele cresça. Né? Então, versículo 30, né? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, esse é o nosso espírito. João tinha humildade porque sabia assim, eu só posso fazer o que me for dado. Se Deus deu a ele e tirou de mim, se a nuvem... Né? Essa tem que ser a nossa atitude, irmãos. Nós só podemos fazer o que Deus nos der para fazer. Se Deus tirar a pilha, não tem mais nada, o motor não funciona. E a pilha vem dele, não tem nada que eu possa fazer. Então, essa é a história que eu queria deixar com vocês, né? O significado dessa história toda com Davi, que é a última história que vai acontecer antes da morte de Saul, e já vamos passar a partir da próxima aula, já vamos começar, vai falar a respeito da morte de Saul, a lamentação de Davi, mas inclusive assim, é uma sequência, né? Capítulo 31, né? 31 de 1 Samuel e 2 Samuel 1, é uma sequência falando da morte de Saul, então já vamos começar a entrar em outra etapa na história do povo de Deus. Mas essa última parte da história de Davi no exílio é uma história profunda porque fala da graça de Deus. E Davi foi um homem que experimentou muitas coisas, muitos aspectos da graça de Deus. E nós falamos, irmãos, sou salvo pela graça, não por obras. Todo mundo sabe isso de cor, mas poucos sabem aplicar a graça de Deus na sua vida. Nós precisamos, essa palavra não pode ser só uma palavra, sou salvo pela graça. A gente precisa entender, graça significa que eu não mereço nada, nem quando fui salvo, nem um ano depois, nem 5 anos depois, e jamais eu tenho alguma coisa que me dá o direito de Deus me usar, me abençoar. É tudo pela graça de Deus. Senhor nosso Deus, nós te rendemos louvores, Senhor, porque se não fosse pela tua graça, jamais poderíamos estar aqui, jamais poderíamos sonhar em participar do teu grande plano. Mas pela tua graça, Senhor, não queremos nos render ao desânimo, nós queremos que a tua graça opere na derrota e também na vitória, para que nós possamos nos colocar diante de ti, Senhor, simplesmente pela tua graça e mais nada. Ó Deus, esteja com teu povo, cada um, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, até domingo.